todos, bem-vindos ao terceiro podcast do Viajando para Orlando. Neste programa, mais uma vez falaremos a respeito de novidades, atrações e reforma. Eu poderei contar mais uma vez no programa com as miqueiras Vivian e Chris, que irão falar um pouquinho sobre as festas de Halloween da Disney e da Universal. E finalizando o programa, a Grê, minha esposa, irá responder algumas perguntas que lhe são habitualmente formuladas. Bom pessoal, muito obrigado por prestigiarem esse novo podcast e espero que apreciem o programa.
Be sure to bring your death certificate.
Novidades. Já está sendo divulgado em alguns sites especializados que o novo restaurante La Hacienda de San Angel, localizado no pavilhão mexicano do Epcot, já estará em atividade no próximo dia 16 de setembro de 2010, funcionando sempre a partir das 16 horas. E o restaurante que serve refeições rápidas, La Cantina de San Angel, e que fica próximo ao La Hacienda, possivelmente começará a operar na mesma data, ou seja, 16 de setembro, funcionando sempre das 11 horas até as 21 horas. A partir deste mês, o Parque Magic Kingdom, bem como a Universal, preparam-se para os seus eventos anuais em celebração ao Halloween. Na Disney, em datas selecionadas, será realizado o Mickey Not So Scary Halloween Party, uma maravilhosa festa realizada após o encerramento do horário normal do Magic Kingdom e que oferece muita diversão para todos, com distribuição de doces, uma parada muito especial chamada Mickey's Boo to You Halloween. E atrações principais do parque continuam em funcionamento durante este evento. Você poderá ainda assistir ao maravilhoso show de fogos chamado Halloween, e este evento inicia-se às 19 horas e vai até a meia-noite. Na Universal acontece o Halloween Horror Nights, com fortes experiências para os seus convidados, sendo que este evento é aconselhado apenas para maiores de 13 anos e não aconselhado para adultos que tenham problemas cardíacos, dentre outros que possam ser agravados por sustos. Ainda nos meses de setembro e outubro, de maneira extraordinária, o chef Mickey's do Contemporary Resort irá oferecer também almoço, além do já tradicional café da manhã com personagens. O valor do almoço será de US$ 28,75 para adultos e US$ 15,97 para crianças de 3 a 9 anos, lembrando que menores de 3 anos não pagam. Os horários vão das 12 horas e 30 minutos até as 14 horas e 30 minutos. O show Katonga Musical Tales despediu-se do Busch Gardens no último dia 6 de setembro. Este show foi apresentado no Moroccan Palace Theater por 6 anos e agora será substituído pelo show Cirque Dreams Jungle Fantasy, cuja estreia está prevista para o dia 1º de dezembro. A Universal Orlando já anunciou também algumas mudanças nos assentos da nova atração Forbidden Journey do Wizarding World of Harry Potter por conta de alguns problemas enfrentados por convidados que estavam, vamos dizer assim, fora de forma e que por questões de segurança não puderam participar da atração. Na resenha do programa, eu estou disponibilizando um vídeo relacionado a esta novidade. Atrações em reforma. A atração It's Small World do Parque Magic Kingdom continuará fechada até o dia 22 de outubro de 2010. No Parque Disney Hollywood Studios, a atração Walt Disney One Man's Dream somente será reaberta no dia 2 de novembro de 2010. Já a atração Star Tours, também do Parque Disney Hollywood Studios, fechou no dia 8 de setembro e a previsão da sua reforma, que será extensa, é que ela somente esteja concluída no próximo dia 16 de maio de 2011. O Parque Typhoon Lagoon também fecha no dia 31 de outubro e volta a funcionar em 9 de janeiro de 2011. E o outro parque aquático, Blizzard Beach, fecha em 9 de janeiro de 2011, somente voltando a operar no dia 20 de março de 2011. Neste podcast falaremos um pouco a respeito dos eventos em comemoração ao Halloween, festa celebrada principalmente pelos americanos todo dia 31 de outubro. quando eles têm por hábito decorar as suas casas com figuras de fantasmas, abóboras iluminadas, caldeirões de bruxa, figuras de monstros, e as crianças e os pais se fantasiam com roupas assustadoras de personagens como Drácula, Frankenstein, Freddy Krueger, bruxas, passeiam pelo bairro passando de casa em casa com o objetivo de ganhar doces e encher as suas sacolinhas com guloseimas. Em Orlando, em muitos lugares se celebra o Halloween, mas neste programa irei entrevistar Vivian e Chris, da coluna Mais Magia, que irão falar um pouquinho sobre os eventos anuais realizados em datas selecionadas nos parques da Disney e da Universal. Com a ajuda das famosas miqueiras, traremos algumas informações sobre o Mickey's Not So Scary Halloween Party e sobre o Halloween Horror Nights, destacando-se sempre que o segundo evento da Universal sim é um tanto assustador e que, portanto, não é apropriado para menores de 13 anos de idade. Desta forma, quem estiver visitando Orlando nesta época do ano com filhos pequenos e quiser participar de uma festa de Halloween, a mais indicada é a festa do Mickey, já que este evento é apropriado, conforme informa a Disney, para crianças de todas as idades. Esses dois eventos requerem ingresso específico, sendo que em 2010 o valor do ticket para admissão no Mickey's Not So Scary Halloween Party é de $59.95 mais taxas e para o Halloween Horror Nights é de $74.99 mais taxas.
Vivian e Chris, bem-vindas mais uma vez ao podcast do Viajando.
Olha nós aqui de novo.
Oi, Luísa, Cris,
Vivian.
Para começar essa entrevista, eu gostaria que vocês contassem como que funciona o Halloween da Universal.
Ele tem um esquema diferente. Ele tem um determinado número de casas do terror. Uma média de umas 8 casas do terror. Cada casa do terror tem um tema. Um tema horrível, né? Essas casas do terror, cada uma fica sempre perto de alguma atração. Você entra na fila e quando você vai entrar na casa do terror, você é obrigado a entrar em fila também, porque as casas do terror, elas têm corredores estreitos para que as pessoas andem em fila, não se dispersem lá dentro. Entendi. E os monstros estão escondidos lá dentro. Você vai ver, assim, cenas horripilantes e os monstros que estão ali para te assustar. Uhum. Fora as casas do terror, que é o must do evento, uhum, tem as scary zones. As scary zones são as zonas de susto que ficam espalhadas pelos caminhos normais do parque.
Certo.
Então, por exemplo, lembra no estúdios ali, aquele pedaço do parque, Luiz, quando você está indo para o ET, você passa, uhum, perto de um parque cheio de um bosque?
Sim, sim.
Você lembra? Ali eu não lembro mais o nome, mas ali, por exemplo, num ano teve um monte de abóboras com caras de má penduradas nas árvores. Então ficava tudo escuro e aquelas abóboras com aquelas caras horríveis acesas ali. E você tinha que passar por ali e tinha, uhum, gente escondida ali para te dar susto. Então tem monstro em todo lugar. A Universal, ela diz, em nenhum lugar você estará seguro. E não, uhum, estará mesmo, né?
Perto da porta dos banheiros, eles adoram colocar umas scary zones.
Perto da porta do banheiro, nessa última vez que a gente foi, tinha os caras com as serras elétricas. Uhum. Eles ficam com serras. Eu não sei como que funciona aquilo, né, Cris? Mas eles fazem barulho e parece de verdade. E eles correm atrás da gente. Claro que eles não encostam em você, mas eles dão uma corrida atrás da gente, é uma gritaria, porque você fica apavorado, mas é muito divertido. A gente está falando assim, ressaltando o aspecto do horror, mas é tudo muito divertido.
Além disso, Luísa, algumas atrações do parque continuam funcionando, elas ficam abertas.
As principais atrações, a Múmia, o Shrek, o Terminator, fica tudo funcionando. Então se aproveita também.
E o Halloween da Universal, ele é o Halloween, assim, mais famoso de todos nos Estados Unidos. Sim. Então eles fazem o site, ele vai abrindo aos poucos, desvendando o que vai ter em cada casa, como se fosse uma novela. Uhum. Todo mundo enlouquecido entrando no site e já entrando no clima do que vai ter lá. É muito legal.
Já lê até um enredo com antecedência pela internet, então.
Porque você vai vendo o que te aguarda ali, né?
E me diga uma coisa.
Vai ser fogo.
Tanto as casas como as scary zones estão espalhadas por todas as áreas da Universal?
Só pelo Studios. Não pega o Island. Só pega o Studios. Numa época pegava o Island e o Studios. Uhum. Em 2004, a primeira vez que a gente foi, pegava. Depois passou só pro Studios, porque, uhum, ele é maior e tal, e mais arejado. Então é só ali.
Ah, entendi.
Dá para se esbaldar muito com o que eles fazem ali.
Mas as filas são enormes.
Entendi, pessoal. Então, vocês já me falaram sobre o Halloween da Universal. O da Disney é muito diferente, não é?
É completamente diferente. O da Disney já, eles são os personagens, os vilões da Disney mesmo. Tem, em vez do Wishes, tem o
Halloween-ishes.
Halloween-ishes, que é um show de fogos lindos feito só para essa festa. Tem uma parada específica, que é a Boo to You, que é linda, linda, tem uma música
Linda,
envolvente.
é. E as atrações também ficam quase todas abertas. Isso que é bacana. É,
Entendi.
então o parque é um outro parque. Na realidade, parece que você está num outro parque.
E a brincadeira da Disney não é assustar, é a distribuição de doces nas estações. Então é
É a
uma.
festa da, assim, de uma festa feliz, né? É
É
diferente,
uma
a
festa.
pegada é diferente, vamos
É,
dizer assim.
familiar. É.
Entendi. Então, assim, quem vai com criança pequena não pode nem ter dúvida, é na Disney mesmo.
Sem dúvida, vai na Disney. Agora, quem não tem filho adolescente ou quem não tem filho, vai nas duas, porque vai gostar. Vai gostar. E
Entendi.
olha, só para colocar, porque acho que a gente assustou um pouco com o negócio da Universal, o parque fica lotado de gente. Então, você nunca tá sozinho andando e assim vai aparecer um monstro. Não, ele fica cheio de gente circulando ali junto com você. Então, é muito divertido.
Pessoas e monstros.
Mas
é tudo
todo mundo
escuro.
convivendo ali.
Mas assim, o ambiente em si é assustador.
O ambiente é muito assustador, assim, porque eles criam muito suspense e tudo é muito bem feito, né? A maquiagem, as roupas, a decoração, tudo é muito rico nessa parte, muito bem feito. E normalmente tem tido, como a gente estava comentando, os anfitriões da festa. E eles aparecem em algum lugar, e se você estiver no lugar errado, na hora errada, você vai cruzar com ele ali, né?
É, e além disso, na Universal ainda tem alguns shows, né, Vivian?
Tem uns shows ao vivo que eles fazem, tem um que chamava Freak, eu não sei se vai ter esse ano de novo, mas você vê umas coisas absurdas acontecendo assim ao vivo, sabe? É muito bacana, vale a pena.
Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da diferença, até mesmo na decoração, nos parques, tanto da Disney e da Universal.
Bom, a Disney, tanto a Disney quanto a Universal, os parques começam a ser decorados no mês de setembro. Então, começa assim, um pouquinho devagar, e quando você vê, já está totalmente decorado. Na Disney, você vai ver muitas abóboras, espantalhos, balões, tudo assim, muito na cor laranja, né? O parque ganha um colorido diferente. É um
Entendi.
gatilho para você ir para a festa.
E nas noites de festa tem um diferencial, porque algumas atrações, como a Mansão Mal-Assombrada, a Haunted Mansion, eles colocam personagens, tem coisas diferentes, tem uivos de lobos.
É, fica
Então.
interagindo com as pessoas, tem músicos, né, que ficam fantasiados, né, ali, tudo para criar aquele ambiente de Halloween mesmo, é muito bacana. Já a Universal, ela parte para um outro esquema, né, Luiz? Ela vem para assustar. Então, ela vem para assustar mesmo. Esse é o objetivo dela. E ela vai também decorar o parque, mas algumas coisas do parque, Luiz, ficam cobertas. Que eu já
Entendi.
vi que elas ficam cobertas com plástico para o evento em si à noite. Mas uma outra parte fica
É,
visível, né?
só que em vez de abóbora com cabeça de Mickey, eles têm carro funerário, caveira, é
Entendi.
outro esquema.
É totalmente diferente.
É, enquanto também a festa na Disney, ela acontece assim ao longo do parque, na Universal eles também separam por aquelas áreas, tem as casas também, né? Aliás, das casas que vocês foram, qual foi a... Eu sei que todo ano vai variando, mas qual foi a mais assustadora?
Olha, das vezes que a gente foi, eu lembro de uma, assim, que todas são assustadoras, para
Certo.
começar, né? Porque todas são, porque cada uma tem um tema e são fortes. Elas são feitas para dar susto mesmo. Mas eu lembro de uma da última vez que eu fui, que era com aquele Leatherface, sabe? Aquele. Eu não lembro a correspondência do nome dele em português, mas aquele que usa uma máscara de couro toda furadinha no rosto. E eu entrei na casa e ele apareceu com um facão enorme na mão. E eu tava gritando, ele veio para cima de mim. E eu falava, não, não, não. E ele fazia que sim com a cabeça e vinha com a faca para cima de mim, né? Brincando. E foi assim um momento de uma adrenalina muito legal. Mas
Entendi.
hipótese alguma, eles tocam em você.
Ah, entendi.
Isso é importante deixar claro, porque eles assustam, eles vêm para cima para assustar, mas eles não encostam na gente.
Vivian, eu me lembro uma vez você ter comentado comigo, as filas para essas casas, elas são bastante grandes, então você
São
tem de fato.
enormes, Luiz. São
Exato.
enormes. São enormes, é assim de você ficar mais de hora na fila e eles montam. A Universal, ela é muito organizada nisso. Ela faz um zigue-zague de fila, então você fica sempre andando. Você quase que nunca para, mas você fica muito tempo ali. E então aí que é importante, que a gente até já comentou no fórum, você comprar o Express para você ir nesse evento. Senão você não consegue ver muita coisa lá dentro.
Entendi. E deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. É permitido tanto na Disney como na Universal entrar fantasiado nesses eventos ou não?
Então, na Disney, normalmente as pessoas vão fantasiadas, tanto as crianças como os adultos também. Mas
Certo.
eles vão com fantasias assim, não assustadoras, fantasias de fada, de princesa. A primeira vez que eu fui, eu não sabia disso, eu coloquei fantasias de terror, eu e minha família inteira.
Certo.
Quando a gente entrou no monorail, abriu a porta, as pessoas que estavam dentro saíram, ninguém quis entrar no vagão da gente.
Engraçado.
A gente não entendia por quê. Quando a gente chegou no parque, a gente viu pessoas fantasiadas de girafa, a gente estava destoando, porque eles pedem que coloquem fantasias que não sejam assim assustadoras por causa das crianças.
Entendi.
Forma agressiva. Agora, na Universal, é outro esquema, né? Você não pode ir fantasiado, por quê? Porque existem muitos personagens lá dentro, tanto dentro das casas do terror, como do lado de fora, no que eles chamam das Scary Zones. Então,
Certo.
tem muitos personagens de filme ou não, mas fantasiados com roupas e maquiagens muito fortes. Se você é fantasiado, você se mistura lá no meio.
Ah,
E eles têm
entendi.
uma preocupação, Luiz, com segurança, porque para você entrar no parque à noite, você tem que passar pelo detector de metal.
Certo.
Então, eles têm essa preocupação. Então, eu acredito que também por isso, para você não ir com o rosto mascarado, pois então eles não deixam. Então, não
Entendi.
pode entrar. Eu fui uma. A primeira vez que eu fui foi em 2004. Eu e o Edu, né, meu marido, nós fomos os dois vestidos de preto, porque a gente não sabia, né? Fomos de preto, eu botei uma tiara de orelha de onça, com lamejoula. E ele foi com uma camiseta preta, com uma caveira enorme que acendia no escuro. E pintou o cabelo de azul. A
Entendi.
gente entrou sem problema, mas daí a gente viu que não era legal estar de fantasia. Mas a nossa também não fazia muita diferença, né?
Entendi, mas é bom vocês destacarem isso daí para o pessoal que vai e que não conhece ainda já saber mais ou menos qual que é o padrão dessa fantasia que eles costumam utilizar, né?
E as pessoas que vão na Disney, elas capricham muito também. Elas vão, as fantasias que eles colocam são
São luxuosas,
lindas.
são luxuosas. Eu lembro uma vez que eu encontrei as três fadinhas da Bela Adormecida, a Fauna, a Flora e a Primavera. Eram
Olha.
três senhoras que estavam entrando no parque, mas elas estavam com uma roupa tão bem feita, tão rica, que eu quase que pedi para tirar fotografia. Só não pedi porque eu fiquei constrangida. Mas esse é o nível de fantasia que vão, né? Mas também tem fantasias mais simples, né, Cris?
Ah,
Mais
também tem.
criativas. É.
Entendi. E deixa eu perguntar, com relação aos ingressos, vocês costumam comprar lá na hora ou vocês recomendam comprar antecipadamente pela internet?
Olha, é sempre bom você poder, se você pudesse se agendar e comprar pela internet, você já faz seu roteiro sossegado, escolhe o dia com calma, né? E
Entendi.
garante a tua entrada, porque numa dessas pode acontecer de você pegar o evento lotado, né?
Principalmente nos dias mais próximos da noite de Halloween
Do próprio
mesmo.
Halloween, do dia 31 de outubro, né?
E se você, por exemplo, compra esse ingresso pela internet, você imprime, imagino, algum voucher, alguma coisa, e depois retira lá no, no, na entrada do próprio Magic Kingdom ou na Universal?
Esse ingresso que você imprime na internet já serve como ingresso mesmo, você não precisa trocar.
Ah, entendi. Então, ainda já que eu falei dos ingressos, eu vou falar também como é que os dois parques fazem para identificar as pessoas que têm esses ingressos ou não. É mesmo através daquela pulseirinha?
Ah, na Disney você entra com o ingresso e eles colocam uma pulseirinha em você. Se
Certo.
você já estiver dentro do parque, quando vai chegando o horário da festa, eles têm alguns locais estratégicos assim que fica um cast member com um leitor de código de barra e você apresenta o seu ingresso, ele faz a leitura e coloca a pulseirinha em você. Então você não precisa sair do parque para isso.
Entendi. Isso daí tanto na Disney como na Universal.
Não, na Universal não tem pulseirinha. Na Universal você entra, se você vai para a festa, você apresenta o ticket, passa
Certo.
pelo detector de segurança, ou é o contrário, acho. Primeiro você passa pelo detector e depois você apresenta o ticket e aí você está na festa. Agora, tem um ingresso, Luiz, que chama Stay and Scream. Pelo que a gente sabe, para quem está dentro do parque, quando chega no horário da festa, você é conduzido para uma área do parque e lá você aguarda o momento de entrar para o evento.
Ah, então, isso que eu ia perguntar. Diferente
da Disney. Não tem pulseirinha, né, Cris? Não tem nada, nenhuma coisa assim que você tem que usar, pendurada, nada.
Agora eu vou perguntar para vocês a respeito da brincadeira Trick or Treats do Magic Kingdom. Como que funciona? São várias estações?
Funciona super bem. São várias estações de doce. Eles têm um barril enorme, lotado de doces. Doces muito gostosos, chocolates deliciosos.
Tudo coisa boa.
Quando você chega com o saquinho, eles enfiam as duas mãos assim e tiram uma mãozada bem cheia para encher o seu saquinho. As crianças ficam loucas. Bom...
Quer falar, Cris?
Bem na entrada do parque, você já pega o mapa onde tem colocadas estações onde vai ter distribuição de doces. E já ganha uma sacolinha.
Uhum.
E funciona super bem. Você entra na fila, eles têm um barril enorme e eles enchem a mão de doces, balas, chocolates deliciosos. As crianças, os adultos, todo mundo fica doido e enchem a sua sacolinha. É muito gostoso.
E você pode entrar na fila nos vários pontos, né? A brincadeira é justamente essa, né? Você tem um mapinha onde tem os pontos de distribuição dos docinhos, né? Uhum. E você entra numa fila, por exemplo, ganha os docinhos. Aí você sai, procura outra e tal. Depois você volta para aquela de novo. Então o lance na noite é você ficar catando os docinhos, né? E você vem com a sacolinha. Linha lotada, é uma delícia.
E essas estações, elas estão localizadas ao longo, distribuídas nas diversas áreas temáticas do parque.
Diversas áreas, e tem um balão, que ele fica aceso, que ele indica, se não me engano é uma mãozinha, né, Cris, uma mão branca, né, que fica, uma mão de personagem, de luvinha, que fica apontando aonde que estão esses barris com os cast members fazendo a distribuição.
Olha que legal.
É uma farra, adulto, criança, qualquer pessoa fica louco. É muito legal.
Que legal. E agora eu vou aproveitar para perguntar, já que nós estamos falando do Magic Kingdom mesmo, da parada do Mickey's Boot to You. Qual é a ala que vocês acharam mais legal?
Ah, uma que a gente gosta muito, Luiz, é a ala dos coveiros. Uhum. Eles vêm fazendo evoluções na pista, né? Com as pás deles, e quando eles esbarram a pá no chão, soltam faíscas, parecem fogos de artifício. É muito bonito, muito bacana o que eles fazem ali.
É, outra ala que é muito animada é a ala dos Piratas do Caribe, uhum. que vem o Jack Sparrow, e ele vem provocando a plateia, pedindo aplausos assim com a mão, uhum. e a mulherada grita, é animadíssima. É, faz muito sucesso. Uma outra que a gente curte também, né, Cris, é a dos vilões, né?
Ah, é linda.
Que a parada é muito charmosa, estão todos ali naquele carro, então é uma hora que você vê todos juntos. É muito bacana.
É, sem contar que as músicas também para essa festinha são feitas para ela, são muito legais.
E é contagiante, porque você começa a cantar, aquilo não sai da sua cabeça depois. É. A gente já tem o CD e tudo e fica ouvindo, porque você fica louco.
É verdade. É, bom, vocês já escreveram um artigo a respeito do Halloween, colocando muitos mais outros detalhes, né? Apesar dessas questões que eu já formulei, teria alguma outras coisas que vocês gostariam de destacar?
Olha, o que a gente queria falar assim para os miqueiros é uhum. o seguinte: se você vai estar em Orlando nessa época do Halloween, não deixa de ir nessas festas. Uhum. Se você gosta da festa light, da festa colorida, alegre e feliz, você vai no Magic Kingdom. Se você gosta de filme de terror, você vai também no Halloween da Universal. Uhum. Mas são eventos imperdíveis, na nossa opinião. A gente já foi várias vezes, a gente repete porque gosta pra caramba.
Uhum.
No caso do Halloween, né, Cris, o parque fica com um movimento menor, porque o número de ingressos é limitado, então uhum. você aproveita as atrações muito mais. Sério? Não passa calor porque está de noite e o parque fica lindo enfeitado à noite, lindo.
E uma coisa que a gente acha interessante também é, se você vai na festa, faz outra coisa durante o dia, não passa o dia inteiro no parque. Vai só para a festa, que você chega, já está aquele espírito de Halloween, a música já está tocando, o parque tem outro encanto.
Entendi.
É isso mesmo.
É isso
não
que eu ia perguntar para vocês. Em questão de planejamento, se vocês achavam realmente para... É viável a pessoa, por exemplo, enfrentar o dia inteiro o Magic Kingdom e ficar para festa, ou se era
Ah,
melhor
não,
realmente.
você fica acabado. No final do dia você está acabado, você está com calor, você está cansado, você já não aprecia a festa como ela merece. Então, melhor fazer compra ou fazer um parque, meio do dia num parque, qualquer coisa, e depois você vai só para a festa. Aí você aproveita mais. E eu acho que também vale a pena fazer a mesma coisa na Universal, porque você passar o dia inteiro dentro do parque dá um cansaço e a festa vai até tarde. Se você vai enfrentar filas grandes ainda, é complicado.
É, e quando você chega no Universal à noite, já dá aquele medo maior, né?
Dá muito medo. É uma delícia. Para quem gosta de filme terror, vai adorar. É uma baita festa. Acho que é o melhor Halloween que tem nos Estados Unidos é o do. Nesse aspecto, né? O de assustar, é o da Universal.
E cada ano eles se superam, né,
Esse
Vivian?
ano, a gente estava até olhando no site, parece que eles inventaram uma figura chamada, que é o novo anfitrião, me parece, chamado Fear, medo. E é uma boca horrorosa, com os dentes horríveis, assim, bem má mesmo. E só de olhar aquilo já dá um pavor.
Mas é uma festa para adolescentes e adultos. Eles não recomendam que leve criança nessa festa, que é muito assustadora.
Assusta mesmo. É para assustar.
Poxa vida, então eu só tenho mesmo que agradecer a vocês por mais essa participação. E essa semana ainda eu sei que vocês estão trabalhando já no novo artigozinho de vocês e da coluna Mais Magia sobre o Harry Potter. Tem alguma coisa que vocês já podem antecipar pra gente ou é melhor aguardar o artigo?
Ah, vocês vão ter que esperar um
A única coisa que a gente pode dizer é que a gente gostou muito, Luiz, muito mesmo. Foi muito bacana. Os detalhes a gente vai contar tudo no artigo, né? Nós estamos trabalhando nele, sim, e a gente vai fazer de tudo, né, para lançar até o
Essa
final dessa
semana ainda,
semana,
né?
né?
Entendi.
Mas tenho certeza, você está indo em outubro também, tenho certeza que você vai curtir, porque o que a Universal fez, olha, tá de parabéns,
Tá
viu?
fantástico.
Poxa, que bom. Então eu não vou mais perguntar nada para vocês para ficar esse suspense aí até o artigo ir pro ar.
Isso, porque aí vai ter foto para ilustrar tudo, aí vai ficar mais legal.
É, então tá combinado. Muito obrigado, pessoal, por mais essa entrevista. E nos próximos podcasts conto com vocês novamente.
Mas não tenha dúvida, estamos aqui às ordens. A gente
Obrigado.
adora. Falar com você e com os miqueiros é uma delícia.
Muito
Nossa,
obrigado.
obrigada, Luiz. Um beijo, miqueiros.
Um beijo e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tira dúvidas. Nesse segmento do programa, a Gre, minha esposa, que tanto me auxilia com seus serviços oferecidos no site dicasdagre.com.br, irá responder algumas das perguntas mais comuns que lhe são formuladas. E para começar, eis a primeira pergunta: quais os parques que você considera imperdíveis para aqueles amigos que estão viajando para Orlando e têm poucos dias no seu roteiro?
Orlando lembra Disney, né? E a Disney lembra o Magic Kingdom. Então, assim, o primeiro parque que a pessoa tem que ter em mente com um roteiro com poucos dias seria o Magic Kingdom, que eu acho que é indispensável. Se a pessoa está com criança, ela pode também optar pelo Animal Kingdom, que é um parque muito gostoso, tem muito verde, animais, atrações bem tranquilas e também atrações radicais, vamos dizer assim, como o Expedition Everest. Se tá num grupo que tem muito mais adulto, pré-adolescente, eu recomendaria no lugar do Animal Kingdom, se não é tão fã assim da vida animal, o Epcot, por conta da tecnologia que envolve o parque, por conta da cultura, né, com o World Showcase. Um outro parque da Disney que, se possível, a pessoa deve incluir no roteiro é o Disney Hollywood Studios, que é muito legal a gente ver como é que é produzida as séries, os filmes, né? E ter todo esse contato aí com a temática do cinema. Tem shows imperdíveis, então, assim, eu recomendo. É um parque que agrada tanto as crianças quanto as pessoas de mais idade. É um parque, assim, que é bem legal mesmo. Dos parques da Universal, eu acredito que o Island não pode faltar por conta agora do Harry Potter, né? E também é um parque que agrada tanto aos pequenos, às crianças, quanto os adultos, né? E Universal Studios também, porque tem a temática do cinema, né? E se sobrar dia, também não vamos deixar aí o SeaWorld de fora. Mas, assim, eu acho que os cinco parques principais seriam o Magic Kingdom, né, o Epcot, que poderia, se a pessoa tiver mais criança, o Animal Kingdom, o Disney Hollywood Studios, os dois parques da Universal são indispensáveis. Esses cinco parques, eu acho que se a pessoa visitar, ela fez uma boa viagem.
Entendi. E o Busch Gardens você não incluiria entre os imperdíveis?
Olha, o Busch Gardens, pela distância, né, por ser um parque que tem, assim, atração para criança, mas que as pessoas sempre pensam primeiro nas montanhas russas, né, que realmente são assim, o que atrai, né, as pessoas para o parque, são essas atrações mais radicais. Mas assim, como a gente vai ter que deixar de fora algum parque, não porque o parque é ruim, mas assim, ele acaba sendo um que a gente acaba deixando meio de lado. Realmente, se a pessoa tiver mais tempo, vale sim a visita.
Entendi. E com relação às compras, para quem também está com o roteiro bastante apertado, qual a sua dica?
Olha, não pode deixar de ir num Walmart, né? Primeiro que fica aberto 24 horas. O Florida Mall, eu considero ele um dos malls mais completos de Orlando, porque você vai encontrar de tudo um pouco, principalmente as grandes lojas de departamento, né? E os dois maiores outlets de Orlando, que é o Premium e o Prime, que eu acredito que, salvo algumas diferenças, um complementa o outro, né? E se a pessoa tem pouco tempo, também é legal estudar um pouco as lojas, né, de cada um deles, para tentar otimizar a visita. Com a visita às lojas que são indispensáveis, que a gente quer de todo jeito, vai sobrar tempo para a gente acabar vendo alguma outra coisa.
Entendi. Outra questão relacionada ao planejamento, para quem tem poucos dias, é o seguinte: muitas pessoas indagam se vale a pena visitar dois parques no único dia. Eu gostaria de saber se você acha recomendável ou não.
Olha, para quem está indo pela primeira vez, é importante realmente deixar um dia para cada parque, até porque os parques da Disney, salvo Animal Kingdom, eles têm shows de encerramento, né? E o Magic Kingdom ainda tem a parada noturna, né, que agora é a Main Street Electrical Parade, e tem a Spectrum Magic, quando é uma é outra. Então, se você acaba optando por fazer dois parques da Disney no mesmo dia, você uma hora vai acabar perdendo um dos shows, né? Ainda que passa o Magic Kingdom à noite, o Animal Kingdom de manhã, mas depois você já não consegue fazer isso com os outros dois parques que tem os shows noturnos. Os parques da Universal, se a pessoa estudar um pouco o que tem em cada um deles, as atrações que quer visitar, pela proximidade dos parques, que você não precisa entrar para pegar o carro, nem sair, não demora tanto, ainda é viável fazer os dois no mesmo dia. Agora, os outros da Disney eu realmente não recomendo, principalmente para quem está indo pela primeira vez. Quem já está indo por uma segunda, por uma terceira vez e tem pouco tempo, aí até a gente pode considerar fazer dois parques no mesmo dia. Mas via de regra, é realmente um dia para cada parque.
Agora, com relação à estadia, qual o hotel fora da Disney mais popular entre os amigos que lhe procuram?
Olha, sem dúvida, o Quality Inn Plaza, do número 9000 da International Drive, é o mais procurado. Fora esse, aquela região, a região da International Drive, é muito procurada pelos amigos do Viajando, principalmente aqueles que fazem roteiro comigo, por ser uma região próxima aos parques da Universal, do SeaWorld, e também por ser uma região forte em comércio, né? A gente tem várias lojas bem interessantes lá.
Com relação ao sistema de reserva online de restaurantes da Disney, qual a sugestão com relação àqueles que exigem o fornecimento de informações sobre o cartão de crédito?
Olha, por incrível que pareça, quem tem nome com acento e com cedilha, evitar de colocar esses caracteres, porque simplesmente você não consegue efetuar realmente a reserva, porque dá erro. Para eles não existe acentuação, acento circunflexo, cedilha. Então, assim, por exemplo, um cliente meu, ele não conseguia, me procurou, nós fizemos online a reserva e o problema era realmente o cedilha e o acento circunflexo no nome dele. Então, assim, atenção para isso, porque senão às vezes a gente acha, é problema no cartão, você liga no banco, na operadora do cartão de crédito, e na verdade é o seu nome que está dando problema. Então, evitar de colocar realmente esses caracteres.
Entendi. E para finalizar, quais, na sua ótica, os cupons de desconto que não podem faltar para aqueles que estão viajando para Orlando?
Olha, isso daí é bem relativo, mas aqueles que não podem faltar mesmo seriam dos principais outlets de Orlando, que seriam o Premium e o Prime. Do Premium, também não esquecer de imprimir o voucher para pegar o livreto de desconto no Guest Relations, porque são diferentes os descontos. Alguns por um valor X da compra, outros por outro. Então, você com as duas opções chegando na hora do caixa, você vai conseguir descobrir qual é o melhor. Então, assim, não esquecer de imprimir esses dois, se cadastrar no site dos outlets e fazer a impressão um pouco antes da viagem.
Tá ótimo, Gui. Muito obrigado pela contribuição para a sessão Tira Dúvidas aqui do podcast do Viajando para Orlando.
Eu que agradeço. Um abraço a todos do Viajando para Orlando.
obrigado a todos que prestigiaram mais este podcast do Viajando para Orlando, e como não poderia deixar de ser, quero agradecer aos patrocinadores, começando por Orlando Tickets Online, do amigo Ronaldo Esteves, ao restaurante brasileiro Vitórios, Brasil Center, revendedor autorizado da marca Kipling, Zoom Transportation, Shopping Express, do amigo Antônio Crescente, e também a Macro Baby. O meu muito obrigado a todos e até o próximo programa.